Olá, bem-vindos a mais um Mesa do Café. Olá para você que está trabalhando nos setores essenciais. Olá para você que está em quarentena. E olá para você que está no ano de 2050 se perguntando como nós vivíamos sem controlar a matéria desde o estado nanométrico, quis fazer uma pesquisa histórica, encontrou nosso podcast e quer saber como a gente sobrevive no ano de 2020. Então, panorama geral, meu amigo do futuro, é que estamos numa situação complicadíssima com a pandemia do coronavírus, não somente com a preocupação do colapso do sistema de saúde, que não vai comportar todos os pacientes, mas também as mudanças econômicas, sociais, psicológicas e tudo mais que estamos vivendo. Aqui é o William Leonel, estamos no dia 25 de março de 2020. Ontem tivemos um pronunciamento inacreditável do presidente, no pior sentido que se pode ter, mas eu não quero fazer uma discussão política. Nesse momento de quarentena de muitos pesquisadores e de muito trabalho para outros pesquisadores, queria perguntar para vocês, ouvintes, sobre o assunto do momento, o vírus SARS-CoV-2, ou então a doença COVID-19, ou somente coronavírus. Você já se perguntou o que a sua área de pesquisa tem feito para trazer informações nesse momento de pandemia? Aqui eu estou com o Bruno Lima, que trouxe muita informação sobre a nossa área de pesquisa, a nanotecnologia e o coronavírus. Ô Bruno, primeiro, a gente tem que comentar rapidamente sobre o coronavírus. Pode dar um panorama geral?
Olá a todos, aqui é o Bruno Lima falando. E sim, Will, a gente tem muita coisa para conversar, há muita coisa já sendo feita em diversas áreas de pesquisa, inclusive já com esse coronavírus atual, né, o novo coronavírus. Mas a gente trouxe aqui alguns artigos do ano passado, que já tratavam do coronavírus, não esse exatamente que a gente está tendo agora, mas de outros vírus da mesma família.
E esses artigos são relacionados à nanotecnologia, né? O que tem a nanotecnologia com o coronavírus?
Sim, William, todos os artigos que a gente trouxe têm como base a nanotecnologia. De alguma forma, os pesquisadores tentaram usar a nanotecnologia para tentar resolver o problema do coronavírus. Antes da gente começar a discussão dos artigos, eu acho interessante a gente se situar em relação aos tipos de vírus, a outras pandemias causadas por outras doenças, outras formas do coronavírus. Acho que é só para a gente conseguir se situar nesse cenário, pode ser?
Beleza, vamos lá.
Em primeiro lugar, o coronavírus é um tipo de vírus, né, uma família de vírus, que geralmente causa doenças em aves e mamíferos. Em humanos, especificamente, ele causa infecção do sistema respiratório, e causa febre, tosse, pode causar dores musculares, depende muito de qual doença que ele está causando. E nos casos mais graves, como é agora o caso dessa Covid-19, como foi o caso da SARS, ele também causa grande dificuldade em respirar. Essa doença atual, a Covid-19, que aliás, o nome vem de Coronavirus Disease 2019, ou seja, né, a doença do coronavírus de 2019. Ela foi considerada uma pandemia pela OMS no último dia 11 de março.
É interessante isso de classificar como pandemia, porque a partir desse momento, não é que a letalidade do vírus mudou nem nada, mas é que a partir do momento que é declarada uma pandemia, é indicado aos governos trabalhar não apenas em conter um caso, mas já se preparar para atender uma população mais ampla e alguma que foi estabelecida como vulnerável, né? Para ter novas estratégias, aí, seja de escalonamento do sistema de saúde ou isolamento social. E aí a OMS indica diversas ações. Então, por isso, essa classificação de pandemia é bastante importante.
Sim. Outras doenças também já foram causadas por esse tipo de vírus, como a SARS e a MERS. A SARS, que a sigla em inglês significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, ela começou lá na China também, entre o ano de 2002 e 2003. E o seu último caso registrado foi em 2004, né? Ou seja, desde 2004 não existe nenhum novo caso em humanos daquela doença SARS. Só que naquele período, mais de 8 mil pessoas foram infectadas, sendo mais de 5.300 só na China. Quase 800 pessoas morreram por conta dessa doença, o que é uma letalidade em torno de 10%. Outra doença também causada por um tipo de coronavírus é a MERS, que sua sigla, né, MERS, significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Ela tem esse nome porque os primeiros casos confirmados foram na Arábia Saudita lá pelo ano de 2012. E essa doença começou a ser transmitida para humanos devido ao contato com camelos, que é muito comum naquela região. E a MERS, ao contrário da SARS, que não tem mais casos, ela afeta as pessoas até hoje. Só no ano passado foram mais de 200 casos, e a taxa de letalidade dela é de mais de 35%. Ainda não existe nenhuma vacina para nenhuma dessas doenças, inclusive para a nova Covid-19. Mas a gente vai falar um pouco disso e como que a gente vai conseguir novas vacinas durante o programa.
Bom, pessoal, só para elucidar uma coisa, quando a gente quer falar de nanotecnologia, a gente pode colocar tudo em escala nano, né? Eu já vi alguns falando que produzem nanomaterial e aí falar, nosso nanomaterial tem 5 mil nano. Aí poderia falar como micro, você pode tratar como nano qualquer coisa. O coronavírus, ele é nano, ele tem uma média de 100 nanômetros e é isso que faz ele ter essa capacidade de se espalhar rapidamente, né? Esse tamanho nano dele, além da superfície proteica que se funde à nossa membrana e libera o material genético dele. Então a gente vai falar um pouco sobre alguns trabalhos na área nano. O primeiro trabalho que a gente vai discutir foi publicado na Journal of Biotechnology. Ah, e todos os links a gente vai deixar no post com os artigos. Se vocês tiverem algum problema de acesso também, entre em contato com a gente conversa mais sobre. Então, os pesquisadores japoneses, eles estavam pesquisando sobre o vírus MERS e eles tentaram fazer nanopartículas a partir de proteínas, dessas proteínas que formam o vírus da MERS. Como se juntasse os pedaços dos vírus para montar uma partícula que o nosso sistema imunológico saberia como combater. E seria o mesmo mecanismo de combater o vírus em si. Porque todo mundo sabe que injetar vírus no corpo humano é muito complicado. Até para a tecnologia CRISPR-Cas9, eles encontraram uma outra maneira de injetar. Porque o sistema de injeção de código genético do vírus na célula é muito efetivo. A gente tem, por exemplo, o bacteriófago, que a gente utiliza esse vírus, que é aquele que parece um robozinho com as perninhas e tudo, e ele consegue injetar o material genético na célula de um modo muito efetivo e a gente aprendeu a usar isso para produzir diversas tecnologias. Seja, por exemplo, fazer a célula produzir insulina. Bom, então voltando ao artigo, os pesquisadores primeiro precisavam gerar essas proteínas para montar essa partícula que iria treinar o nosso sistema imunológico. Então, para isso, eles injetaram os genes das proteínas nas células em larvas de bicho de seda para criar uma pequena fábrica dessas proteínas. Então, eles conseguiram fazer as proteínas, mas aí surgiu o desafio de como juntar tudo em uma nanopartícula.
É isso mesmo, eles conseguiram fazer essa proteína, essa nanopartícula a partir dessas proteínas, mas ficou faltando a proteína S, que é essa proteína que forma aqueles tentáculos do coronavírus. Eu acho que agora todo mundo já deve ter visto alguma imagem, pelo menos uma ilustração demonstrativa do corona, né? Bom, com a falta dessa proteína, o sistema não funciona. A célula não é enganada, né? Essa nanopartícula não consegue treinar o sistema imunológico da maneira certa. Mas aí os cientistas conseguiram uma nova saída para isso. Conta como foi, Will.
Então, como eles tinham as proteínas em mãos, eles fizeram um processo chamado nanoemulsão. Emulsão é quando a gente agita água e óleo e a gente tem aquelas bolhas de óleo na água, que eles não se misturam com a água, mas com a nossa agitação mecânica você forçou o óleo a entrar na água, então ele forma bolinhas, né? Até que essas bolinhas vão se juntando ao longo do tempo e formam de novo uma camada de óleo. Mas a gente consegue fazer isso para formar bolinhas muito, muito pequenas. A gente chama de nanoemulsão. Então, os cientistas obtiveram essas nanobolinhas contendo todas as proteínas presentes no vírus. E o teste, como é que foi?
Só para deixar claro, nessa nanoemulsão são usados surfactantes, né, que mantêm a estabilidade dessas bolinhas, dessas nanobolinhas. De fato, eles ainda não testaram esse material, não testaram essas nanobolinhas para tentar enganar o sistema imunológico. Esse é um próximo passo da pesquisa. Talvez agora, com essa nova pandemia, eles até mudem, né, para tentar já combater o novo coronavírus. De qualquer forma, é interessante porque é uma solução criada a partir de uma técnica de nanotecnologia, a nanoemulsão. Essa técnica já é bastante usada e, em alguns casos, não é exatamente o mesmo, mas é bem parecida com o nanoencapsulamento, que é bastante usado na indústria de cosmético de hoje.
Bom, agora a gente vai para o segundo trabalho, que também é relacionado a essa proteína que forma a coroa do coronavírus, que é a proteína S, mas agora a intenção foi de inativar ela e criar um tratamento mesmo para a família do coronavírus. O trabalho agora, esse que a gente vai comentar, foi publicado em 2019 na Applied Materials and Interfaces. Isso foi antes do surgimento do novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Mas como o vírus é da mesma família, a gente consegue entender esse desenvolvimento do tratamento para esse novo coronavírus também. Os mecanismos podem ser similares, assim como os fármacos utilizados para outros tratamentos também estão estudados para serem exportados para o tratamento do novo vírus.
Lembrando, pessoal, que nem eu nem o Will somos especialistas na área de farmacologia ou biotecnologia. E se caso a gente esteja usando algum termo que não seja exatamente o termo tecnicamente correto, pode mandar aí nos comentários ou em mensagem direta, nos explicando caso a gente cometa algum erro. Mas a ideia aqui é trazer não os detalhes de cada artigo, mas mostrar como a nanotecnologia pode ser aplicada em diversas áreas de tratamento de saúde. Algo interessante desse artigo é que, no resumo, os autores dizem que é fundamental o desenvolvimento de novos tratamentos para o coronavírus, e que isso era uma coisa urgente, pois poderia haver mutações do vírus já existentes a qualquer momento. E esse artigo foi enviado para publicação em agosto de 2019, apenas 4 meses antes da pandemia começar. Isso mostra mais uma vez como a ciência é fundamental para a humanidade. Como diz um meme por aí, todo filme de catástrofe começa com um cientista sendo ignorado. Bom, Will, explica qual foi a abordagem desse trabalho.
A abordagem desse artigo é inativar a proteína S do vírus. Então eles utilizaram nanodots de carbono, nanopartículas com menos de 10 nanômetros de diâmetro. Esses nanodots podem ser produzidos por processos simples de carbonização de compostos orgânicos. No caso aqui, eles utilizaram a carbonização da etilenodiamina e do ácido cítrico e depois funcionalizaram com ácido borônico. E aí, de novo, os resultados dos testes, manda aí pra gente, Bruno.
Certo. Eles usaram esse ácido borônico porque já haviam outros resultados na literatura que indicavam que esse composto era eficaz contra alguns vírus. Os resultados desse trabalho foram obtidos in vitro e mostram que os nanodots foram eficazes em diminuir a infecção, pois se ligavam à proteína S e impediam que o vírus entrasse nas células. Numa segunda etapa desse trabalho, eles fizeram nanodots a partir de compostos orgânicos que já tinham ácido borônico. A ideia era não ter que funcionalizar esses nanodots depois da produção. Outro dado interessante que tem nesse artigo também é que esses nanodots também ajudaram na diminuição da replicação do vírus. Assim, parece que esses nanodots, além de impedirem que os vírus se liguem às células, eles também impediriam que os vírus se reproduzissem, se replicassem. Na verdade, é como se fosse uma luva que foi colocada nesses tentáculos do vírus, e assim ele não conseguiria mais grudar na célula humana. Na prática, é isso que essa nanopartícula fez.
E o terceiro e último artigo que a gente vai discutir hoje já começa a entrar numa área que a gente gosta bastante, que seria um sensor eletroquímico. E para a parte de sensores e biosensores, tem muita nanopartícula sendo utilizada. Se você ouviu o último programa Barista, com o professor Edson Leite, vocês vão perceber que no final ele fala que a aplicação como drug delivery é muito complexa. Então, quando você faz esse nanomaterial fora do corpo como diagnóstico, aí ele pode trazer todas as propriedades com um risco muito menor. Então, esse trabalho foi publicado em 2019 também, na Microquímica ACTA, por pesquisadores da Arábia Saudita. Como é que é esse sensor, Bruno? Explique pra gente.
Então, nesse trabalho, os pesquisadores tentaram desenvolver um sensor eletroquímico para a MERS. Como o Will disse, são pesquisadores da Arábia Saudita, um dos países mais afetados por essa doença. Nesse caso, os pesquisadores recobriram um eletrodo de carbono com nanopartículas de ouro, através de um sistema de eletrodeposição. Em seguida, eles depositaram antígenos do coronavírus, não desse atual, mas do MERS, na superfície desse eletrodo. Esse antígeno se liga diretamente naquelas partículas de ouro que foram depositadas. As nanopartículas de ouro, nesse caso, têm a função de facilitar a ancoragem desses antígenos. E também ela melhora a coleta do sinal elétrico durante a medida. E para quem não sabe exatamente como é um sensor eletroquímico, basicamente é um sistema que responde a uma medida elétrica, de alguma forma. Então, nesse caso aqui, é feita uma voltametria no eletrodo, e esse eletrodo está dentro de uma solução de ferro-cianeto e ferricianeto, que é um sistema de oxirredução. Você aplica uma voltagem nesse sensor e vai varrendo essa voltagem, e você consegue ver um pico, né, na curva em relação à corrente, mostrando que houve essa reação de oxirredução desse composto.
Esse é aquele famoso trabalho que os químicos sofrem na pesquisa, porque é aquele trabalho que você dá choque em água e você olha o gráfico, fica tentando entender o que está acontecendo olhando o gráfico. Depois de ir para algumas áreas da engenharia, eu vi como é triste o trabalho do químico, que você pega, faz um material novo, você está pegando no material. Esse trabalho não. Você faz a voltametria cíclica ali e vê qual a diferença na corrente e o que está acontecendo. E o nanomaterial é bem interessante porque a superfície é muito importante nesse tipo de trabalho. Então o nanomaterial ele atua muito bem para amplificar esse tipo de sinal.
É, e o trabalho de químicos da eletroquímica é bem desgastante. E ter que trabalhar com esse tipo de medida realmente às vezes não é nada fácil. Mas a maioria dos sensores que a gente tem hoje funcionam dessa maneira, né? Então tem que dar um crédito aí para eles. É, nesse caso, desse artigo especificamente, a ideia era bem interessante. Esse antígeno que está na superfície do eletrodo, ele modifica aquela curva de oxirredução. Aí o que os pesquisadores fazem? Eles criam uma solução contendo uma quantidade conhecida de anticorpos do vírus que eles querem analisar e misturam com uma amostra que tem vírus reais. Os anticorpos que, num caso ideal em que não tem nenhum vírus, os anticorpos vão todos se ligarem aos antígenos da superfície do eletrodo. E aquele sinal de oxirredução vai mudar drasticamente. Agora, se eu tiver algum vírus real na amostra, esse anticorpo vai se ligar ao vírus e não à superfície do eletrodo. E esse sinal vai se modificar. Então, quanto mais vírus eu tiver, mais anticorpos vão se ligar a esses vírus e menos vão se ligar à superfície do eletrodo. E assim o sinal vai variando. Então, se a gente consegue mostrar como esse sinal varia em relação à concentração de vírus reais, né? A gente consegue criar um sensor que vai mostrar a quantidade de vírus que eu tenho numa determinada amostra. Os autores desse trabalho dizem que esse pode ser um sensor para diversos vírus. É um único sensor que pode detectar diversos tipos de coronavírus, influenza, enfim. Esse trabalho, quando foi publicado, ainda não havia sido descoberto esse novo coronavírus, mas provavelmente ele vai funcionar também para a detecção desse novo vírus. E os próximos passos desse trabalho é exatamente usar amostras reais de pacientes, né?
Esses trabalhos com imunossensores, que se chama, né, que são com anticorpos, são muito utilizados para sensores por essa ligação muito específica anticorpo e antígeno, né? Atualmente, o pessoal da Biomanguitas, da Fundação Fiocruz, desenvolveu um kit que é baseado no PCR, né? A pessoa pega o swabe, passa na boca e envia lá para análise de PCR. Mas tem alguns outros kits, por exemplo, desenvolvido na Coreia, que você olhar a caixinha, você vai ver lá as siglas IgG, IgM, que é relacionada a um tipo de anticorpo e significa que é um imunossensor, que é um pedacinho mesmo de plástico que você coloca uma gotinha de sangue e ele já sai um teste colorimétrico ali. Ele sai uma corzinha mostrando se deu certo ou não o resultado. Então esse imunossensor é muito rápido e a intenção é que seja mais barato também.
É, exatamente. Quando se usa o antígeno daquele vírus, a medida fica bem específica. É para você detectar aquele vírus mesmo, né? Você citou aí trabalhos da Fiocruz, né? A pesquisa da Fiocruz. No INCOR, né? Em São Paulo, também está sendo desenvolvida, né, uma pesquisa para procurar a vacina desse novo coronavírus. E vai ser baseada naquilo que a gente falou lá no primeiro artigo, né? De tentar desenvolver uma nanopartícula que contém as proteínas desse vírus. E essa nanopartícula que vai ser, né, a base de proteínas que vai alertar nosso sistema imunológico e criar uma imunidade prévia. Hoje no mundo, por dados da OMS, existem mais de 40 grupos de pesquisas trabalhando numa vacina para o coronavírus, né? O INCOR é um desses grupos.
É, outra coisa relacionada a nano também é a dificuldade de separar esses anticorpos. No caso, a gente tem a produção de anticorpos monoclonais, mas na própria imobilização dos anticorpos na superfície do eletrodo é complexa. Já tem estudos de nanomateriais magnéticos que eles se ligam ao anticorpo e tem uma interação boa com a superfície do eletrodo. Então você consegue fazer uma separação magnética rápida e ter uma garantia maior da interação entre o anticorpo e a superfície do eletrodo, também com uma possível amplificação do sinal com o nanomaterial.
Uma outra coisa que a gente, procurando aqui dados sobre nanotecnologia e o coronavírus, foi em relação a patentes. Hoje, existem mais de 9 mil patentes que envolvem o termo coronavírus, e cerca de 5% dessas também envolvem o termo nanotecnologia de alguma forma. E esse número vem crescendo a cada ano. Em 2018, 2019 e 2017, foram mais ou menos 50 patentes depositadas com isso, né? Com o termo coronavírus e algum tipo de nanotecnologia envolvida. Will, eu não sei se você viu também na mídia, em alguns sites que estão publicando notícias sobre isso, que uma empresa japonesa desenvolveu um spray, como se fosse um nebulizador, né? Um composto que você pode aplicar na forma de spray, na verdade, e que é aplicado em superfícies. Eles dizem que pode ser aplicado, por exemplo, numa rua toda, né? Você aplica diretamente dentro, na rua, dentro de um trem, dentro de um ônibus. E em todo lugar que esse material se deposita, fica imune a vírus, né? Aquele material vai, de alguma forma, desinfectar essas superfícies. E ainda, segundo a empresa, isso dura até 5 anos. Eu acho difícil algo desse tipo durar tanto tempo, né? Porque se a gente pensar, nem tinta numa parede dura tanto tempo assim, e pensar que são apenas moléculas que de alguma forma estão sendo depositadas ali, é bem difícil acreditar que numa superfície em que passa tanta gente, como, sei lá, uma catraca de metrô, isso vai durar 5 anos. Mas, de qualquer forma, é uma nova tecnologia aí que já está no mercado, já está sendo colocada no mercado e que nos próximos anos, provavelmente, a gente vai ver sendo utilizada em escala aí pelo mundo.
É muito interessante mesmo isso, e diversas tecnologias vão surgir agora. Inclusive, tem diversos pesquisadores que conversaram com a gente, baristas que a gente convidou para entrevistar, mas o cronograma ficou totalmente maluco agora, e que já falaram também que tem tecnologias para o coronavírus.
É, inclusive os artigos da área do coronavírus, a maioria das revistas estão aceitando esses artigos mais rapidamente, né? Um dos artigos que a gente viu, que trata sobre o tempo de vida de coronavírus em determinadas superfícies, né? Imagino que bastante gente tenha visto essas informações. Esse artigo foi recebido e aceito no mesmo dia, devido à grande importância do tema. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, né, é que muitas doenças, por não nos afetarem diretamente ou não afetarem, vamos dizer assim, o Ocidente, como a gente conhece, o Oeste da Europa, Estados Unidos, enfim, por afetar países pouco desenvolvidos, né, como foi o caso da MERS, né, que afetou somente a Arábia Saudita. Não somente, mas principalmente a Arábia Saudita. Essa doença foi até pouco divulgada, né? Eu mesmo só fui lembrar que ela existia para escrever a pauta desse programa. Aí vale a pena a reflexão, né? Será que se a gente não tivesse negligenciado essa doença há anos atrás, quando ela apareceu, hoje a gente já teria métodos mais eficazes, né? Ferramentas melhores para combater esse novo coronavírus? É algo que vale a pena a gente pensar sobre. E ainda dentro desse tópico, como uma curiosidade triste, na verdade hoje a gente passa por duas pandemias. A segunda pandemia atualmente é a AIDS, que é considerada uma pandemia desde os anos 80. E até hoje mata muita gente e gera custos absurdos, né, para a economia, para a sociedade, para perdas de vidas também. Agora, eu só queria fazer uma reflexão aqui sobre o futuro, até perguntar a opinião do Will sobre isso. Isso é algo que nem está na pauta, mas eu tive esse pensamento aí nos últimos dias. Bom, na Coreia do Sul, a tática para combater o coronavírus não foi o isolamento total, né, como está sendo a maioria dos países. Mas lá, eles têm um acesso à tecnologia que é muito superior a qualquer país. Então, o que eles fizeram foi mapear todo mundo que tem a doença, eles fizeram um número gigantesco de testes, aí cada pessoa que tinha doença era notificada. Na verdade, assim, o cidadão passava por um drive-thru, fazia o exame naquela pessoa, depois ela recebia a notificação pelo celular em casa que ela tinha coronavírus e que ela não deveria sair de casa. Inclusive, o governo monitorava essa pessoa com o seu celular, né, pelo GPS do celular. E também com essa informação de GPS, o governo conseguia avisar todas as pessoas que de alguma forma cruzaram com essa pessoa para que elas fossem também fazer o teste. Se a gente imaginar, isso só funciona na Coreia do Sul, né? É muito difícil isso funcionar num país igual o Brasil. A gente não tem nenhuma infraestrutura para isso. Talvez nenhum outro país tenha. Mas como uma reflexão para o futuro, eu acho que esse é um caso que nos faz pensar, né? Que lá no futuro, daqui sei lá quantas décadas, né? Mas tenho certeza que a gente vai chegar nesse ponto em que talvez nem exista mais celular, né? A gente esteja, sei lá, com um chip implantado ou algo do tipo. Para quem assiste Black Mirror vai ter uma boa ideia do que eu tô falando. Talvez lá no futuro a gente consiga juntar a ciência da informação, a ciência de materiais, ciências sociais também, para entender como as pessoas se comportam, qual vai ser o comportamento dentro de uma nova epidemia. Mas com tudo isso junto, e com esses sensores já dentro da gente, né, esse dispositivo, um chip, né, talvez, uma lente de contato eletrônica, sei lá como vai ser, mas esse dispositivo provavelmente em algum momento vai conseguir identificar em tempo real que tem alguma coisa errada com a gente. E a partir desse ponto, talvez não exista mais esse tipo de epidemia, né? Mas para a gente chegar nisso, todas as áreas da ciência precisam trabalhar juntas, para que a gente tenha novos sensores, uma eletrônica cada vez menor e segura que a gente possa inserir dentro do nosso corpo, para que a gente tenha ciência da informação para conseguir trabalhar com a quantidade imensa de dados que vai ser gerada, com ciências sociais, né, ciências humanas de modo geral, para conseguir tratar esse tipo de certa forma, é a perda da liberdade individual, né, mas conseguir tratar isso em cada cultura, em cada país. Então, acho que mais do que nunca, né, essa pandemia está aí para mostrar que a gente tem que dar valor à ciência, né? Que só ela que vai levar a gente para o futuro.
É, esse assunto que você colocou é bem interessante em diversos aspectos, tanto para a gente tentar conversar com as pessoas. Muita gente vem e fala, mas a Coreia conseguiu analisar todo mundo, então, e não parou, tal, tal, tal. Mas é o que você falou, é uma diferença muito grande em relação à tecnologia deles, à densidade populacional. Eles têm muita gente em um lugar muito pequeno, então se eles colocarem um drive-thru no meio de Seul, eles vão conseguir atingir uma população muito grande. Aqui no Brasil, se a gente colocar em São Carlos, no meio de São Carlos, provavelmente o pessoal dos bairros mais afastados já vai ter dificuldade para chegar, entende? Imagina colocar no centro de São Paulo, então. É muito complexo. O Brasil tem uma extensão territorial muito maior. Né? A nossa infraestrutura é muito mais complexa, de logística, transporte, é tudo caso a caso mesmo. E em relação à tecnologia, fica o recado mesmo, que a gente precisa trabalhar muito em conjunto. A gente que está na área nano sabe disso, a gente tem muita dificuldade, produz nanomaterial, aí quer colocar no polímero, tem que achar alguém da área de polímeros, que tem equipamento de polímeros. A gente tem essa noção, mas percebe que muitos pesquisadores ainda não têm essa noção de fazer algo vertical, né? Novamente referenciando o barista do professor Edson, que é a gente trabalhar em diversas áreas em conjunto. E também um recado para os investidores, né? Os investidores aí, a gente vê que tem uma densidade muito grande de investimento nas áreas de tecnologia de informação, que são os aplicativos, sites, redes sociais e outras coisas, mas que funcionam muito bem, como você falou. O aplicativo avisa por mensagem, tem o GPS, mas precisa ter a parte biotecnológica de interação com o nosso corpo, com as nossas biomoléculas, precisa ter a parte de materiais, de nanomateriais, de eletrônica, precisa de tudo. Então, investir só num setor é muito complexo. A gente precisa de investimento também no hard science, que é o que a gente sempre fala aqui, e também a pesquisa mais conjunta, né? Acho que esse é um bom recado final aí para a nossa mesa do café.
Cada país vai ter sua forma de tratar essa doença e a gente espera que nossos governantes consigam liderar essa batalha aqui no Brasil da melhor maneira possível. Uma dica aqui para quem está procurando também mais informações sobre o coronavírus é o canal do Átila, Átila Iamarino, certo, Will?
É isso mesmo, eu acompanho mais no Twitter, que é @oatila. Mas tem canal no YouTube também, que eu saiba no Reddit, ele tá fazendo vídeos curtos, assim, pra ter essa facilidade de passar no WhatsApp, que é muito importante hoje em dia, é isso, né? Um modo de combater a fake news é você usando o mesmo mecanismo. Do mesmo jeito que a ciência aprendeu com o mecanismo do vírus de inserir nas células, a ciência tem que aprender também com as fake news o mecanismo de inserir no dia a dia das pessoas.
É, exatamente. O Átila tem sido muito bom nisso, né? Então, para quem quiser um canal confiável, né, uma pessoa que realmente entende da área, ele fez seu doutorado e pós-doutorado na área de vírus, né? Então ele entende muito sobre o assunto. Depois a gente deixa aqui na descrição como alcançar ele nas redes.
Pessoal, então a gente finaliza aqui. A gente quer agradecer novamente as pessoas que entraram em contato conosco, que mandaram feedback. Eu quero agradecer a Maria Cristina Mascarinhas, que ela é da área de alimentos. A gente se conheceu no programa da FAPESP. Ela produz nanocápsulas de óleo e conversou com a gente também, falou sobre o programa Barista, falou que achou interessante as perguntas e que se viu nesse momento de ciência e empreendedorismo com as dificuldades. Então, muito obrigado, Maria Cristina.
E outra pessoa que a gente gostaria de agradecer, que também nos deu um feedback lá pelo Instagram, foi a Cristina Koshima. A gente conheceu ela num evento que a gente participou sobre startups desenvolvendo soluções para desperdício de alimento em outro evento. Então, muito obrigado também, Cristina. Finalizando aqui do meu lado também, nos siga nas redes sociais. É só procurar por Café com Nano em qualquer rede, no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter.
E o nosso e-mail é o contato@cafeconano.com. Um abraço.
Até logo a todos e espero que todo mundo passe por essa crise bem. Abraço.